Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, começando. Jesus vai nos salvar dos nossos pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não vai deixar o seu trabalho pela metade, ele não vai deixar a sua obra sem terminar, né? Ele vai cumprir realmente aquilo que está determinado. Ele vai conseguir um povo. Né, dentre os que estão na terra, ele vai tirar um povo, o povo que ele conseguir. Mas ele vai conseguir. Agora, se nós observarmos bem, nós tivermos um pouco de atenção, mais um pouco de atenção, vamos observar que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Né? Ele está tirando o nosso pecado. Ele está tirando o pecado da gente. É claro que uns têm mais dificuldade de se submeter a Deus. Uns têm mais dificuldade de aceitar. Uns são mais rebeldes que os outros, ou não? Então, uns têm mais facilidade de aceitar, de admitir, de reconhecer. Esse é um dos pecados. Um dos pecados que a gente tem é o da rebelião, o pecado da rebeldia. Um dos pecados que nós temos. Então, a pessoa que for rebelde, ela vai demorar mais. Ela vai gastar mais tempo. Mesmo que ela consiga, mas ela vai gastar mais tempo. Demora mais para você amansar, dominar uma pessoa que tem essa natureza mais rebelde. O outro é mais manso, mais humilde, mais simples. Então fica mais fácil tirar o pecado dele. É a rebelião. Um dos pecados. Mas tem muitos outros. Então Deus vai tirar, ele precisa tirar o pecado da gente, para depois nós nos tornarmos realmente a noiva, né? A noiva sem pecado. O povo de Deus é um povo, aquela noiva que nós estamos agora mesmo cantando aqui, os 24 anciãos prostrados, santo, reconhecer que Deus é santo, reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que Ele tem razão, vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, por causa principalmente da nossa dificuldade, da nossa rebeldia. Uns mais, outros menos. Mas para tirar, para salvar, né, para tirar um povo dentre o mundo que hoje a gente vê, um mundo difícil, e a época que nós estamos vivendo é mais difícil ainda. Hoje você, todo mundo é senhor do seu nariz, hoje todo mundo sabe muito, hoje todo mundo quer ser maior do que os outros, falta muita humildade, falta bom senso, falta simplicidade, falta isso. Então, essa condição do mundo de hoje, por isso que a Escritura diz que tirar uma pessoa hoje para Deus é difícil, por causa disso. Mas Ele continua realizando a obra, Ele continua fazendo, Ele vai apresentar a si mesmo, um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Então, vamos aqui mais à frente um pouquinho, no Mateus capítulo 2, um outro detalhe importante. Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Vamos ler de novo? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Primeiro, o guia, Deus escolheu exatamente uma cidade pequenininha, uma cidade humilde, uma cidade simples, uma cidade de onde ninguém esperava que saísse o que saiu. E o guia, que foi o referencial do povo de Deus, que foi a principal pessoa, a pedra principal da igreja, foi nascer lá na estrebaria, foi lá numa manjedoura, né? Pessoas, da forma como ele nasceu, não veio de família, a maneira como ele nasceu, não veio de uma família constituída, não veio de uma família rica. Ele, a própria maneira como ele veio ao mundo, já foi assim, de muita... Maria teve que ter muita humildade. Maria, a mãe de Jesus, ela teve que ter muita paciência, humildade, suportar aquela dificuldade que naquele tempo existia de uma moça ficar grávida antes do casamento. E não podia, de maneira nenhuma, que não podia vir à tona. José, outra pessoa também que tem que tirar o chapéu para ele, comportado, não falou nada, porque é difícil a gente não falar nada. A gente conta para os outros, a gente avisa para os outros, a gente apela, a gente, né, tem uma série de coisas. Tudo isso nós temos que observar. Como Deus foi sábio para começar ali a edificar a sua igreja. Começando ali a edificar a sua igreja, construir o seu povo. O povo de Deus precisa ser dessa forma. Precisa ser dessa forma. Aí vem quando descobre que Jesus era alguma coisa, ele já estava com 30 e tantos anos, com 30 anos, né? Já pregando, já falando, que eles começaram a observar a doutrina, a maneira de pensar, o juízo daquele homem. Mas ele, Jesus, era uma pessoa impecável. Jesus era uma pessoa sem defeito. Por que que eu sei que ele era impecável, sem defeito? Por que que nós sabemos? Ele tinha 30 anos e não apareceu. Porque quando a pessoa aparece com 10, com 12, com 13, com 14, com 15, ele já começa a mostrar as suas unhas, né? Já começa a mostrar a sua glória. E Jesus, com aquela humildade toda, filho de um carpinteiro, ali trabalhando com um carpinteiro, tido ali como filho do carpinteiro, Jesus não aparecia. Era sábio, inteligente, mas muito reservado, muito centrado nele mesmo, de dizer, não, eu sei o que, que eu preciso fazer. Ele não apareceu. Ele não era orgulhoso, não era vaidoso. Ele não era isso, era aquilo, etc. Extremamente educado. Tanto é que ele não apareceu para ninguém. Quando ele começa, a pessoa fala, olha, esse aí não é o filho do carpinteiro? É, mas ele é aquela pessoa lá, escondida. As escrituras falam assim, que a gente deve esperar para Deus, a hora certa, Deus manifestar a nossa virtude, a nossa glória. Espera a hora certa, a sua hora vai chegar. A igreja deve se revestir muito dessa humildade, dessa simplicidade, esperar. É um dos grandes problemas da igreja, é isso. Agora, pega essa pessoa, simples, humilde, etc. E Deus coloca essa pessoa para apacentar a igreja. Cuidar da igreja. Deus pega essa pessoa e põe, ó, você vai ser o guia dessa igreja. Você vai ser o guia desse povo. Você que vai construir esse povo. O que é apacentar? O que é apacentar? O que é apacentar? Hã? Quem sabe? Hã? Como? Também. Mas principalmente, apacentar é levar o rebanho, levar a ovelha, apacentar o povo, é levar o povo, levar até ao pasto, levar ao lugar onde ela tem comida, onde ela tem comida. Então, apacentar a igreja é levar a igreja onde ela pode alimentar. Apacentar é pegar a pessoa e levar aonde ela tem alimento. Então, Deus continua apacentando, Jesus continua. O Espírito Santo, ele pega a pessoa e leva, e ele vai levar aonde? Aonde? Aonde ela pode comer. Então, vamos imaginar que o Ramiro tenha alimento. Ramiro tem semente, Ramiro tem alimento. Então Deus pega o Ender aqui e leva lá no Ramiro. Você acha que Deus está apacentando a igreja? Você acha que Deus está alimentando a igreja hoje? Está. Ele continua cumprindo a sua missão. Ele não vai deixar de cumprir a sua missão, não. Mas vai chegando o momento que não tem onde ele levar. Não tem onde ele levar a igreja. Não tem onde ele levar a ovelha. Então, vai ficando difícil apacentar difícil conduzir a igreja, porque falta lugar, falta onde a igreja se alimenta, onde o pasto é bom, onde a comida é boa, onde a comida é realmente experimentada, provada. Ele não pode levar ali porque a comida não é boa. Ele não pode levar no outro ali porque a comida não é boa. Então, todos nós deveríamos estar em condições de apacentar. Todos nós deveríamos estar em condições de alimentar uns aos outros. Então, Jesus disse, quem de mim se alimenta? Então, vinde a mim. Ele chamou a responsabilidade para cima dele. Vem que você vai comer coisa boa. Eu pensando nisso, eu também vou me preparar, porque o dia que a pessoa vier, eu tenho obrigação de alimentar bem aquela pessoa. Se aquela pessoa vir e comer em mim uma comida estragada, comer em mim uma coisa que ela não deveria comer, ela vai ser prejudicada por minha causa. Amém? Então, tudo bem. Primeiro, nós vimos o seguinte, que ele viria para tirar pecado do homem. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é os nossos defeitos. Todos os nossos defeitos, todos. Ele nos regenera, ele nos lava, ele tira o nosso pecado. Então, nós temos, vamos fazer uma lista de coisas que são nossos pecados. Por exemplo, educação, principalmente, maneira de vestir, maneira de como se alimenta, como que come, relacionamento, marido, mulher, filho, relacionamento entre nós, todo relacionamento com as pessoas, com as autoridades, tudo isso é... São defeitos que nós temos. Se nós não soubermos viver, se nós não soubermos relacionar com as pessoas, nós não soubermos comer, não soubermos... Tem uma série de coisas envolvendo isso aí. Bom senso. Bom senso. Bom senso. Tem muita falta de bom senso. Juízo. Fazer bom juízo, fazer mau juízo, né, Luiz? Tem fazer... É maldade, ruindade. Tem pessoas que é ruim de natureza. E essa pessoa que é ruim, que é má, ela precisa, ela tem salvação? Tem salvação? Mas o que, que Deus vai ter que fazer? Mudar a natureza dela, tem que tirar a maldade dela. E o resto da igreja não julga. É, espera. Espera aí, a pessoa é ruim demais, calma. Deixa ela melhorar, ela vai melhorar. Ah, não vai. Aí tem uns que falam, não vai. Né? Não acredito. Aquele não muda de jeito nenhum. Muda. Deus não é poderoso para poder nos salvar? Deus não é poderoso. Quem nos salva não é Deus? É. Você pode pegar no mundo, o pau torto morre torto. Até a cinza é torto. Né? Mas para Deus não. Para Deus, ele faz a pessoa nascer de novo. O novo nascimento, o pau era torto, nasce reto. Nasce bom. Maldade, ruindade, defeito, falta de educação, tudo isso é o que a gente tem. Bom senso, tá, mas é difícil demais mexer com gente. É muito difícil mexer com gente. Chega, cheira mal. Tanto que é difícil. Paciência. Tem gente que não tem paciência de jeito nenhum. Não tem paciência. Outros são imprudentes. Imprudentes. É tanta imprudência, tanta coisa. E quem enxerga um pouquinho, quem vê um pouquinho, quem sente um pouquinho, fica no meio de tudo isso aí. Não há luta danada. Educar o povo. Educar o povo. Não é uma obra de Deus? O que, que Deus está fazendo? Tirando os pecados da gente. Tirando os defeitos da gente. Amar uns aos outros. amar o inimigo, tal e etc. E até muito mais do que isso. Querer interessar na salvação da pessoa, né, Fabinho? Interessar apacentar, falando assim, Senhor, manda, que eu tenho alimento para dar. Amém? Respeito, justiça. E aí nós poderíamos listar uma quantidade de coisas. Quantidade de coisas. Ser amigo, companheiro, ter misericórdia, ter compaixão. Imagina tudo isso saindo de uma pessoa só. Água limpa. Tudo isso saindo de uma pessoa só. E precisa. O que eu quero para mim, eu vou fazer para os outros. Aí é santo mesmo. Né? A tua noiva se prostra, né? A sua noiva. A noiva é esse povo. Mas esse povo, que é esse povo? Sem pecado. A noiva não é qualquer povo, não. A noiva é o povo vestido de branco, puro, sem pecado, sem defeito. Você quer fazer parte da noiva? Você quer participar da igreja? Deixa Deus tirar os seus pecados. Essa é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Está lá no Mateus 1, 21. Ele vai fazer isso, porque eu estou mandando. Deus falou, olha, ele vai fazer isso. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quem é orgulhoso, tem uma música que fala assim, que Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Amém. Isso. Pois é. Então, quem vai entrar no santuário? Quem vai estar na presença de Deus? Senão os que têm a mão limpa, o coração puro. Você concorda que o mundo hoje é carente? Carente de gente assim? Né? Pessoas que têm bom senso, pessoas que têm, assim, uma série de coisas. Que vê a coisa errada, arruma assim, né? Esforçando, pelejando para educar o povo, consertar o povo. Nós temos aqui, aproveitando uma brecha, vocês já imaginaram, por exemplo, a cooperativa, aqui as nossas dependências, que a gente chama de cooperativa, as nossas dependências, elas foram, as dependências nossas foram feitas com muito carinho, com muito amor, com muita, né, foram feitas. E quando eu vejo alguém passar com um banco, e bater na quina da parede, e bater na porta, quando eu vejo a pessoa estragando aquilo, é como se estivesse batendo na minha costela. Sabe? Quando eu vejo a pessoa batendo a porta, largando a porta aberta, tal, etc. É como se estivesse num clube, tivesse uma coisa assim que tivesse. Né? Mas não, a gente acha com muita, vamos dizer assim, com muita tristeza, às vezes a gente acha que todos deveriam entender isso. Todo mundo deveria entender que é a casa dele, que é o lugar dele, né? Que está tudo assim muito bem, procurando ser muito bem ajeitado para ele. Né? Para ele. E aí, às vezes vem gente fora, tá, e etc, e fica aquela coisa toda. Se nós desistirmos, o pecado do povo não vai sair. Se a gente desistir, não, o pecado do povo não vai sair. Nós vamos ter que ser a luz, vamos ter que ser o exemplo, nós vamos ter que ser um povo educado, muito educado. Será que nós vamos ser capazes? De ser? Né? Nós temos vários problemas, mas nós temos também uma disposição, graças a Deus, é, assim, disposição, uma vontade, um ânimo que Deus nos deu e que não tem tirado isso de nós, de insistirmos em ser um povo assim, educado, de bom senso, um povo simples, humilde, mas que ama, que trabalha e que entende que os pecados precisam sair. Né? Que o orgulho tem que dar lugar à simplicidade, que a grosseria, a maldade tem que dar lugar à bondade. Eu não vejo outra forma de Deus tirar o nosso pecado, a não ser no nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Então, Jesus Cristo é essa pessoa. Indicada, escolhida por Deus para tirar os nossos pecados. E ele falou, eu vou estar com vocês. Eu vou guiar vocês até a morte. E eu vou estar com vocês até a consumação do século. Eu vou estar com vocês. Eu não vou deixar vocês. Porque se eu deixar vocês, vocês não vão se salvar. Né? Eu preciso estar junto com vocês. Um povo de Deus sem pecado. Apacentar, então, alguém disse aí guardar, proteger, mas muito mais do que isso é levar alguém ao pasto, ao alimento. Apacentar, levar ao pasto. Aí, o pastor, ele leva as ovelhas ali no pasto, ele escolhe o pasto. Ele não vai colocando ela em qualquer pasto. Ele escolhe o pasto, vê se está bom o pasto, aí põe as ovelhas lá e fica cuidando. Não larga lá e vai embora, não. Ele apacenta e cuida. Apacenta e cuida. Então, essa é a missão de Jesus Cristo. Mas nós não somos o corpo? É isso que eu penso, sabe? É, a obra é dele. Mas eu sou o corpo dele, eu sou a parte dele. Então a obra também não é minha? É, ué. A obra não, muitas vezes eu posso pensar, não, a obra é de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. A obra é de Deus, eu tenho que reconhecer e respeitar que a obra é de Deus. Mas eu participo dela. Eu participo dela, porque eu sou o corpo de Cristo. A igreja, ela é que faz a obra hoje. A igreja é o corpo de Cristo. Então Deus habilita você, Deus capacita você para fazer as coisas. De repente não é você que faz, é Deus que faz. Mas ele usou o seu corpo, ele usou a sua inteligência, ele usou a sua capacidade. Ele aproveitou que você foi humilde, simples, que você deixou, né, que ele, Senhor, quebra esse vaso e faz um vaso novo. Se Deus não tivesse a liberdade, como que ele vai salvar o povo? A primeira pessoa que ele encontrou foi quem? Fala, gente. Mais forte? Jesus. Eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. E a segunda? E a terceira? E a quarta? Vamos dizer que você é a quinta, a sexta, a sétima. Se você deixar. Senhor, eis-me aqui. Quebra o vaso. faz o vaso de novo. Faz do jeito que o senhor quer. Eu quero o vaso, por acaso o oleiro não tem poder sobre o barro de fazer o vaso do jeito que ele quer? Eu quero um vaso assim. Então eu estou precisando de uma pessoa assim. Aí ele vai fazer o Josias. Ele vai mudar o Josias. Ele vai fazer um novo Josias. Um novo Elma, um novo Godoy, um novo Rossini, uma nova Amilce e assim por diante. Ele vai fazer. Né? Concordo? Por quê? Porque o velho... Por que, que o velho não serve? Por causa dos pecados. Os defeitos são muitos. Né? A herança maligna que nós temos. O pecado entrou no homem, entrou em todo mundo. Deus tem que tirar os nossos defeitos para a gente poder servir a Deus. Ninguém vai servir a Deus se não permitir Deus primeiro quebrar o vaso, fazer um vaso novo, e aí sim, ele pode, então, dirigir aquela pessoa, guiar aquela pessoa. Ela tem que ser mansa, humilde, prudente. Ela tem que permitir Deus fazer as coisas com ela. Dessa maneira, eu vejo assim a responsabilidade da igreja hoje em tudo, em tudo. Em tudo nós temos que ser exemplo. Em tudo nós temos que fazer o melhor. Mas não é o melhor para o mundo, não é o melhor para Deus. Realmente, pensando, Senhor, se eu não fiz o melhor, eu vou fazer depois. Se dessa vez eu não fiz, eu vou fazer depois. Alguém ontem me falou assim, nós estamos ficando especialistas em casamento, de tanto casamento. Nós estamos especializando em casamento, né? Então, cada casamento a gente quer fazer de que forma? Eu quero fazer o meu melhor. Eu quero fazer o que me toca, o que me cabe, eu quero fazer o melhor para Deus. Realmente, se eu pudesse me aperfeiçoar nisso, eu quero ser perfeito nisso, fazer o melhor. Da mesma forma que eu quero ser o melhor aqui, eu quero ser o melhor na administração, eu quero ser o melhor na orientação, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor homem. E assim, é isso que eu quero ser. O melhor cidadão. Eu quero ser o melhor. Não para o mundo, não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Né? Não é assim que o Senhor quer que eu faça? E às vezes, a resposta às vezes até vem através de uma pessoa que chega para você e fala para você, não, né? O senhor está ficando bom, se o senhor continuar, o senhor vai melhorar muito. Né? Os casamentos estão ficando bons. Pode melhorar, né? Pode melhorar. Mas amém, graças a Deus que nós estamos aqui, né, para isso. E nós vamos melhorar olhando os defeitos, olhando as coisas erradas, olhando aquilo que, né, você passa. Nós estamos tendo aí um consumo de energia muito grande, defeito. Vê a luz acesa, apaga. Saiu, apaga. Não bate a porta, né? Não some a chave, tal, etc. Tem uma série de coisas assim que a gente precisa fazer. Podemos melhorar. Amém? Não é isso, não são esses os nossos pecados? Ou não? Jesus não deixaria a sua obra incompleta. Não deixaria a sua obra incompleta. A sua missão de guiar. Com certeza, né? Tem um versículo que fala assim. Servo, qual é esse versículo, hein? Alguém vai localizar para mim. Que fala assim, servo mau e negligente. Quem que já tirou esse versículo na caixinha de promessa? Hein? Quem já tirou esse versículo? Quando a gente tira um versículo, na caixinha de promessa ali, e sai esse versículo. Você não devolve ele imediatamente? Hein, Vitor? Você atirou? Já, Vitor? E aí? Você devolveu rápido? Não é, não. Sai de mim, Satanás, né? Sai de mim, Satanás. Deus me livre. Não é, não? Nilton, você atirou, Nilton? Já? Não, 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 não. O Elmo? Hã? Nunca tirou, não? É só... Já chama caixinha de promessa, né? Então, mas... Né, alguém chegou para fazer sacanagem, botou lá dentro esse versículo lá. E de vez em quando você vai lá e tira o versículo. Servo mau e negligente. É, ué. Nós, por acaso, não temos que admitir também que em determinados momentos da nossa vida nós estamos sendo negligentes? Que em determinados momentos da nossa vida nós não estamos procedendo de forma correta? E por que não aceitar a correção de Deus? Por que não aceitar o alerta de Deus? Ó, você está sendo mau e negligente. Aí eu vou observar. O que é ser negligente? Porque às vezes você fica com raiva sem nem saber o que, é que significa a coisa. Às vezes a gente fica contrariado quando a pessoa fala, ou se eu tenho educação. Bom, então bastava eu parar e pensar, por que, que eu estou sendo sem educação? Quem sabe se a pessoa não tem razão? Eu estou sendo realmente sem educação. Eu vou me corrigir, ué. Aí eu fui observar, negligente. É uma pessoa que é descuidado, desatento, preguiçoso, indolente. É a pessoa que larga as coisas, né? Que de repente ele é cansado, às vezes, de mexer, de lutar, de pensar. Ele cansado, o que ele faz? Larga de mão. Ele larga de mão. Ele faz pouco caso daquilo. Ele faz pouco caso daquilo. Já pensou se um servo de Deus, pode ser negligente? Sabe a conclusão que eu cheguei? Nós não temos o direito de ser negligentes. Vamos ter que lutar até o fim. Até o fim. Não, se nós formos um pouquinho negligentes, nós vamos largar o povo de mão. A gente larga o povo de mão, não dá conta não. A gente não dá conta. A gente vai falar, não pega na parede, vai pegar na parede. Não joga isso, não faz isso. É, aí tem tantas coisinhas. Se nós formos negligentes, né, nós não vamos levar o povo até onde Deus quer que nós levemos. Nós não vamos conseguir ser o povo de Deus. Se nós formos negligentes. As tribulações, as provas, as coisas, vêm entre nós. É olhando um para a cara do outro que você vai ver o defeito. É vendo as obras, o procedimento dos outros que nós vamos ver o defeito. Aí você, a tendência sua é largar de mão. A tendência é de ser negligente. Amém? Ser negligente. Mateus 25, 26, o versículo, né, que ele está falando. Servo mau e negligente. Né? Mateus 25, só para poder conferir aqui. Aqui, ó. Versículo 24. Mas chegando também, o que recebera um talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil, negligente, preguiçoso, indolente, entendeu? Relaxado, medroso, irresponsável, lança nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas aquele servo que não se dá por vencido, esse é o servo de Deus. O servo de Deus é aquele que não se dá por vencido. Ele acredita. Meu irmão, presta atenção. Começa com você. Você não pode deixar de acreditar no seu talento. Você não pode deixar de acreditar na capacidade que você tem. Os talentos, eles estão dentro de cada um de nós. Você não pode deixar de acreditar. Mesmo correndo o risco de errar, mesmo correndo o risco de fazer errado, de não fazer certo, mas você, é assim que Deus quer. Que a gente vai, quebra a cara, volta e pede a Deus perdão, renova a sua força, toca para frente e vai em frente. O servo inútil é exatamente esse negligente que se afasta do problema, que recua diante da tribulação, né? Que acredita que largando de mão é a melhor providência. Não é a melhor providência. Não é. Não é. É, renova a sua força, restaura, reveste de força e toca para frente, e vai para frente. Não, Deus me falou, Deus me deu uma palavra. Quando Moisés tira o povo do Egito, a viagem que ele tinha que fazer era uma viagem curta. De quantos dias? Quantos dias? Uma jornada? 11 dias. 11 dias. Era uma jornada curta. Quanto tempo ele ficou no deserto com o povo? Olha a diferença. Alguma vez você tem notícia de Moisés? Ele poderia muitas vezes ter dito: Senhor, olha, não dou conta mais não. Esse povo é seu, o Senhor se vira com ele, etc. Eu já não dou conta mais não. Né? Não, ele lutou até o fim, correu a carreira que tinha sido proposta para ele. Jesus Cristo nunca desanimou. Jesus ali pregado na cruz, ele estava lutando, ele estava pelejando. Pai, perdoa porque eles estão fazendo isso aí, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas, né, e outra coisa, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Quer dizer, nunca deixou a peteca cair. Amém? Vamos continuar realmente sendo esperançosos, confiantes, porque essas são virtudes de Deus, virtude do Espírito Santo. Lança fora qualquer indício de negligência, de pouco caso, de largar de mão, de pensar que o povo não merece, de pensar que o povo não é digno, de pensar que as pessoas não precisam de ser ajudadas. Lança fora essa ideia, porque ela não vem de Deus. Não vem de Deus. Amém? Nós não podemos tratar nada, nada com negligência. Nada. Com negligência. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Filipenses, que diz assim: tudo que é justo, amável, nisto pensar. E o quê? E Deus vai ser com você. Esse versículo tem mais coisa, não é só justo, amável e... Não, tem mais coisa lá no versículo, pode olhar que ele é interessante. Filipenses, que fala lá. Se não me engano, capítulo 3? Ou não? Quatro? Oito. Né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Para quê? Para que isso? Quem quer Deus com ele? Porque diz aqui: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, faz isso, e Deus será com você. E Deus vai ser. Nós não queremos, né, Deus? Então, o que eu preciso fazer para ter Deus comigo? É isso. Principalmente, não ser negligente, né? Não ser negligente. Procurar fazer as coisas tal, tudo direitinho, tal, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Agora mesmo ali, passando ali, nós vimos em cima das mesas lá, cima das mesas, uma quantidade de cristais em cima da mesa. Cristais, e nós temos aí alguns anjinhos que estão soltos, né? E qualquer hora dessa aqui, um cristal daquele lá vai para o chão. Né? Eu passei lá e vi. E os cristais estão lá. É, agora, ali, por exemplo, ali, como é que eu chamo? Cezinha. Cezinha está ali, por exemplo. Aquela cortina, aquela porta que está abrindo lá, aquela porta que está abrindo lá. Hoje eu saí ali e eu fui negligente. Porque eu saí, na hora do almoço, eu passei ali e falei, isso aqui não está certo. Olha lá, aquela outra lá também não está certo. E já que aquela porta rasga a cortina, alguma criança puxa a cortina e a cortina vai rasgar ali naquele canto. Aí eu peguei, assim, juntei a cortina assim e procurei uma cordinha, procurei alguma coisa. Né? Quase que eu tirei uma dessa cadeira aí, tem uma fita assim que amarra a cadeira, mas não era suficiente, não tinha jeito. Mas eu pensei, juntei e falei assim, eu vou arrumar. E esqueci e não arrumei. E eu tá lá, mas logo terminar aqui eu vou lá arrumar, amém? Eu vou arrumar. Por quê? Porque eu sei que essa cortina só vai ser tirada daqui, talvez segunda-feira à tarde, ou terça-feira, né? O dia que as pessoas quiserem ver. E quando eu vi para tirar, se tiver rasgado, se tiver rasgado, vai cobrar, né? Essa cadeira, por exemplo, se alguém queimar a cadeira, eles vão cobrar. Eles pegam cada cadeira e olham o que tem na cadeira. Então, se nós pudermos evitar pegar os cristais ali, ó, alguém chega e fala, ó, vamos tirar esses cristais daqui e colocar ele num lugar onde ele não vai, não tem perigo de menino quebrar. Então, quando terminar a reunião, alguém vai lá, porque eles não devem ter saído de lá, não. Saiu? Aí, tá vendo? Então, graças a Deus, né? Que a igreja não tem sido assim tão negligente, né? Hã? Como é que é? Ainda mais, o Thor tá solto lá, né? Aí o... Já tá guardado. Pois é. Então tem os cristais, tem outras coisas, tem assim, né? Ainda, muita coisa que a gente, nós temos que ser muito atentos. Ali, hoje entrei ali e vi o quadro, alguém tirou a tampa do quadro para poder olhar alguma coisa de energia lá e deixou a tampa fora do quadro. Eu não sei colocar direito, mas eu acredito que eu coloquei lá mais ou menos, porque o quadro de energia fica aberto e a tampa fica fora. Aí vem um que não sabe, vai colocar, quebra. O que tem a ver isso? Né? Exatamente, a nossa formação, a nossa educação. Nós estamos sendo formados um povo assim, que não reclama, que não murmura, né? Que vê o outro afogando, você dá a mão para ele. Vê o outro passar necessidade, você ajuda. Um povo unido. Não foi essa a visão da igreja? Não é essa, e não é essa a nossa vontade? De que nós sejamos esse povo, um ajudando os outros, fazendo, etc. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Deus falou conosco? Capítulo 3, Mateus capítulo 3. Versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Lê, por favor.
E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
Amém. Repete, por favor.
E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Amém. Graças a Deus nós não somos fariseus nem saduceus, né? Então nós não somos... Mais forte? Por que nós não somos raça de víboras? Nós não somos saduceus nem fariseus. Ou nós somos raça de víboras? Né? O primeiro filho de Deus foi Jesus Cristo. O segundo, o terceiro, o quarto, a gente não sabe. O primeiro filho de Deus, o primogênito. A primeira pessoa a fazer parte da igreja foi Jesus Cristo. O resto, meu filho, é raça de vidas. Amém? O resto precisa nascer de novo. Todo mundo precisa nascer de novo. Então, nós precisamos no reconhecer. É bom saber que Deus está interessado em mudar a minha vida, em fazer de mim um filho de Deus. É bom saber. Amém, Jesus. Que coisa boa. Foi a melhor coisa, foi saber que o Senhor se interessou por mim. De me fazer um filho, fazer de mim um filho de Deus. Me transformar. Amém? Então, aqui ele fala, e não presumais de vós mesmos, dizendo, eu sou crente. Eu já sou crente. Não é? Não resolve só dizer que é crente, não. Não basta ser crente. É preciso nascer de novo. Não basta ser só crente. Eu preciso mostrar para o mundo, mostrar para os meus irmãos, mostrar para a igreja que eu realmente sou filho de Deus. Filho de Abraão. Vou mostrar. Todo mundo pode, a porta da minha casa tem que ser aberta, a minha vida tem que ser um livro aberto. Eu preciso ter essa liberdade. Graças a Deus, que Deus fez de mim um filho de Deus. Eu deixei de ser filho da cobra, raça, quer dizer, espécie, né? Maligna. Eu deixei de ser um filho do diabo para ser filho de Deus. Um filho da serpente para ser filho de Deus. Quem é poderoso para fazer isso? Quem foi capaz de fazer isso? Foi Deus. Amém? Aí, eu me sinto orgulhoso, eu me sinto realmente gratificado quando eu percebo que os meus atos, eu mesmo, julga você mesmo. A Bíblia diz, julga você mesmo. Quando eu começo a perceber que os meus atos mudaram, que os meus atos estão mudando, que a minha maneira de viver mudou, que o meu ser não é o mesmo. Eu fico feliz, você não fica feliz? Olha, a obra de Deus está sendo realizada em minha vida. Amém, gente? A obra de Deus está sendo realizada na minha vida. Deus tem mudado meu ser. Amém? Então, cada um julga a si mesmo. Nós não podemos dizer, não, fulano não mudou, ciclano não mudou, ciclano ali está assim, Bertano, né? Não. Cada um julga a si mesmo. Nós não podemos julgar ninguém. Tem uma pessoa que nos julga, que é Deus. A igreja está sendo julgada agora. Deus está observando cada ato meu, os nossos atos de justiça é que vão fazer de nós a noiva, o povo de Deus. Povo santo, todo dele, justo, amado, direito, etc. Amém? Amém? Amém, gente? Amém, amém. Né? Graças a Deus por isso. Você está sendo educado? Fica feliz, está sendo chamado a atenção, disciplinado, etc. Pronto. Se está sem correção, graças a Deus que eu não preciso. Não. Se você está sem correção, é um mal, não é um bem, não. Não é um bem. Eu acho que ninguém ainda chegou à estatura do varão perfeito. Ninguém ainda chegou à natureza divina. Então não pode ficar sem correção. Tem que estar sempre, sempre corrigido. E alegrai-vos na medida em que sois corrigidos, participantes aí das correções. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus por fazer parte da igreja. A igreja que está sendo lavada, corrigida, ensinada, preparada para Deus. Muitas coisas ainda tem que acontecer na nossa vida. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Meu Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos oriente. Tenha liberdade. Tenha liberdade para tirar os nossos pecados. Vamos prestar atenção. Não vamos ficar andando, a não ser aqueles que realmente têm que estar. Mas vamos agora ver, pensar o que seria que Deus está querendo falar com a gente. Qual seria o nosso pecado no momento em que nós estamos falhando? Ajuda-nos, ó Deus, aceitar, admitir que ainda a gente precisa muito, nós ainda precisamos muito aprender, crescer. Ainda o Senhor tem muito que nos dar. Ainda temos muito que conquistar. Estamos apenas começando. Estamos ainda caminhando. Não entramos na terra que o Senhor nos prometeu. Não chegamos. Eu tenho certeza que ainda muito, talvez, temos que fazer. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, disposição, para em hora nenhuma sermos considerados negligentes, maus, mas que aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, sejamos vistos como um povo que te agrada, um povo que se esforça, tem bom ânimo, zeloso, povo zeloso, não negligente, mas zeloso, disposto. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Se nós chegamos, se nós caminhamos até aqui e vivemos nos dias mais difíceis que a terra já passou, podemos então nos orgulhar que ainda assim o Senhor está no meio de nós. Ainda assim, o Senhor ainda espera por nós. Ainda nos corrige, ainda confia que daqui, do nosso meio, realmente muitos sairão para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, amém. Mantendo silêncio, vamos ouvir bem baixinho, né, o que nós vamos cantar, esperando, deixando que assente no fundo do nosso coração a palavra que Deus nos falou, que ela desça suave, acomode dentro do nosso coração. E venha fixar na nossa mente, deixar que realmente Deus possa cumprir tudo o que Ele deseja através da igreja que está aqui, através do seu povo. Amém. Deus sempre ao lado.
Preciso aprender, confiar. E com calma esperar. O que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Preciso chegar em Sião, guardo o meu coração. Minha fé, Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim. Preciso atrair teu olhar, então vou me prostrar, sei que cuidas de mim. Derramo meu coração e na minha oração eu molho os teus pés. Assim descobri os segredos que vão os meus medos quando venho a ti. Amo meu coração e na minha oração eu molho os meus pés. Assim descobri os segredos, se vão os meus medos quando vem a ti. Preciso chegar em Sião, guardo meu coração firme em ti. Minha fé, Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim.